Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, o que é facto é que a população está a fazer sacrifícios enormes para conter e combater a pandemia. Há quem tenha perdido o seu trabalho durante estes meses, há quem tenha visto o seu salário brutalmente reduzido, há quem faça teletrabalho ao mesmo tempo que acompanha as crianças no estudo na telescola. Há quem esteja há um ano, todos os dias, a dar tudo o que tem no Serviço Nacional de Saúde para nos proteger. Há setores de atividade portas fechadas, sem saber se vão conseguir reabri-las um dia. E o Governo pretende culpabilizar quem está a fazer estes sacrifícios, senhoras e senhores ministros. A população está com enormes sacrifícios a fazer baixar a incidência da Covid-19 no nosso país. A população está a comportar-se como deveria comportar-se, mas o Governo está, tantas vezes como tem feito, a falhar ao país. Dou alguns exemplos. Quando se recusou a fazer a requisição civil para robustecer a resposta à Covid, falhou ao país. Quando se recusou a distribuir gratuitamente máscaras de proteção individual, falhou ao país. Quando se recusou a impedir despedimentos, falhou ao país. Quando deixou 7 mil milhões de euros por executar e em 2020 fez a mais baixa execução orçamental dos últimos anos, falhou, obviamente, ao país. Quando não levanta a voz contra as farmacêuticas que não cumprem com os contratos e não defende o levantamento das patentes para haver uma produção pública de um bem que deve ser público, que é a vacina contra a Covid-19, está a falhar ao país. E quando o número de testes baixa, quando deveria estar a aumentar muito, é óbvio que está a falhar ao país. E não vale a pena fazer das vítimas da crise os responsáveis pela crise, Senhor Ministro. É preciso assumir a responsabilidade do Governo e mudar o rumo do Governo. Vacinas públicas para ter mais vacinação. Intensificação da vacinação e do rastreamento. Uso de todos os recursos públicos, incluindo os orçamentais que não estão a ser utilizados, para apoiar as vítimas da crise. E era bom que se concentrassem em fazer isto, em vez de encontrar bodes expiatórios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Sofia Matos. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. As circunstâncias pandémicas em que hoje vivemos são resultado da já irrefutável e sistemática incompetência do Governo na gestão da pandemia. Há um mês foi-nos imposto um confinamento geral e abrupto, o último reduto das medidas de combate à pandemia. Um instrumento que só deve ser utilizado quando tudo o resto falha. Um ano depois do início da pandemia, continuamos a assistir a um Governo em permanente reação aos acontecimentos, um Governo que é incapaz de prever e de se precaver. Se não, vejamos. Só um mês depois de sermos considerados os piores do mundo em número de infectados, é que o Governo veio anunciar a testagem massiva. Uma vez mais, demasiadas palavras e muito pouca ação. É verdade que o número de infectados está a descer significativamente, mas o que seriam destes números se efetivamente estivéssemos a testar mais? Pior, para além de não cumprir com a referida testagem massiva com que o Governo se comprometeu, este é o Governo da União Europeia que menos testou em janeiro deste ano. E para ainda agravarmos este quadro, verificamos que o excesso de mortalidade em Portugal não se deve apenas à Covid-19. Durante este último ano, senhoras e senhores deputados, vimos milhares de cirurgias serem adiadas, vimos milhares de consultas serem adiadas. Os doentes crónicos viram-se privados dos seus tratamentos e, obviamente, o seu estado de saúde agravou-se. É preciso termos noção que as restrições no acesso à saúde que este Governo não conseguiu impedir não têm apenas um efeito no presente. Há outros tantos governos, senhores deputados, que se iluam, doentes, aliás, que se iluam no futuro porque simplesmente se adiaram rastreios e com isso se adiaram também milhares de diagnósticos, especialmente na área do cancro. No que toca à vertente orçamental, aquilo que encontramos é a não execução da despesa por parte de um governo que estava autorizado por este Parlamento e que contou com o apoio do PSD para que nada faltasse no combate à pandemia. Isto apesar da enorme necessidade do Serviço Nacional de Saúde, das famílias e das empresas. Mais uma vez, os melhores do mundo a anunciar, os piores a executar. Souberam, pois, senhores, poupar na despesa, mas não souberam ou não conseguiram proteger a vida daqueles que sucumbiram às mãos do Serviço Nacional de Saúde. Senhoras e senhores deputados, fiquem bem cientes que a falta de investimento na saúde, a subexecução orçamental e a enorme falta de planeamento deste governo são resultado de um governo que anda sistematicamente a correr atrás do prejuízo. Com os senhores a governar o país e a gerir esta pandemia, o vírus esteve sempre um passo à vossa frente e com isso, naturalmente, não conseguiram cumprir o desígnio de não deixar ninguém para trás. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra pelo grupo parlamentar do PS, o senhor deputado Luís Testa, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Ao estarmos presentes neste debate parlamentar, devíamos todos corresponder à convocatória do mesmo, ou seja, estarmos a debater as medidas que foram objeto do estado de emergência propostas pelo Governo, nomeadamente aquelas que corresponderam como resposta ao período mais difícil que o país viveu desde o início da pandemia. Janeiro não foi um mês a brincar, foi um mês muito sério para quem teve que tomar decisões, para quem teve que sofrer com as decisões que eram tomadas porque elas eram reais, necessárias e também graves, mas foi sobretudo um mês dramático para as populações que se confrontaram com o número cada vez mais escalado de número de infecções, com um número cada vez mais escalado com doentes internados, com um número cada vez mais escalado com doentes internados em cuidados intensivos e, infelizmente, com um número maior de óbitos. Perante o cenário, era necessário tomar as medidas que vieram a ser tomadas. E a nossa convocatória de hoje era tentarmos perceber se essas medidas resultaram ou não resultaram. E a resposta está dada pelos números de hoje. As medidas tomadas pelo Governo resultaram e resultaram de forma pacífica perante todos aqueles que as admitam. Senhoras e senhores deputados, a nós espanta-nos que perante uma crise e perante uma realidade tão desconhecida haja tantas certezas sobre tanta coisa. Senhora deputada Sofia Matos, a senhora deputada é uma pessoa cheia de certezas. Vem a esta Câmara propalar as suas certezas. Só que há um problema, senhora deputada Sofia Matos. É que as suas certezas são controvertidas também por si própria. Porque a senhora deputada é capaz de defender uma coisa e o seu contrário. Quando, antes do Natal, defendia o desconfinamento para libertar as populações para um período próprio das famílias, devia, ao mesmo tempo, vir aqui penitenciar-se hoje por aquilo que defendeu antes do Natal. E, portanto, senhoras e senhores deputados, num período em que nós devíamos estar todos convocados para consensualmente encontrarmos as melhores soluções para defender o país e para defender as populações, aquilo que os partidos da oposição tentam é encontrar brechas, porque sempre haverá brechas, numa resposta que nunca é absoluta, nunca tem certeza absoluta, para fazer ataque político. Isso pode favorecer o PSD, pode favorecer o CDS, mas não responde às necessidades do país. Senhor Deputado Moisés Ferreira, o nosso compromisso era reforçar o Serviço Nacional de Saúde e reforçámos.
Para concluir, Senhor Deputado.
Para concluir, o nosso compromisso era dotar o Serviço Nacional de Saúde com mais pessoal e fizemos isso. Hoje são praticamente mais 10 mil profissionais de saúde do que há um ano.
Muito obrigado,
Senhor Deputado José Ferreira, quem faltou ao país é quem também tinha este compromisso e não viabilizou o orçamento de Estado para este ano. É quem tinha esse compromisso e faltou a essa chamada. É quem tinha esse compromisso e faltou à democracia, faltou à esquerda parlamentar, faltou a Portugal.
Para encerrar este debate, tem a palavra a Senhora Ministra da Saúde, Marta Temido. Cumprimento também, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Depois de tantos debates sobre o mesmo tema, creio que ainda não compreendemos todos totalmente para que é que serve o estado de emergência. Para comprimir direitos, liberdades e garantias perante uma situação de calamidade pública, uma situação gerada por uma doença, uma situação de uma emergência de saúde pública internacional. Não há culpados, há uma doença. Não há nós e os portugueses, somos todos cidadãos, somos todos povo. Foi nesse contexto que utilizámos o atual estado de emergência para restringir direitos, liberdades e garantias. Direitos e liberdades e garantias que consideramos muitíssimo importantes. Desde logo a liberdade de circulação, a liberdade de deslocação, mas também a liberdade de ir à escola. E foi com enorme pesar que nos custou o encerramento das escolas, das atividades letivas presenciais. Fizemo-lo porque em determinado momento do mês de janeiro percebemos que uma variante nova de um vírus já conhecido fazia com que as medidas tradicionais não fossem suficientes para responder à transmissão da infecção. Nesta quinzena, a situação epidemiológica do país primeiro agravou-se. Portugal foi, de facto, o primeiro país da União Europeia com maior incidência cumulativa de casos. Teve um RT acima de 1, teve uma taxa de positividade de quase 20%, teve uma estimativa de 36,5% de prevalência da variante inglesa no total de casos confirmados em Portugal. Mas esta tendência foi invertida e é isso que vale a pena sublinhar. O pico da incidência foi atingido em 24 de janeiro, o número de casos recuperados aumentou neste período mais de 30%, o dia 22 de janeiro foi o dia com mais testes realizados. O mês de janeiro foi o mês com mais testes realizados desde o início da pandemia. Portugal é o sexto país da União Europeia em número de testes realizados por milhão de habitantes. E há pessoas que devem estar a ler números errados e vale a pena confirmarem aquilo de que estão a falar. Estamos hoje melhor do que aquilo que estávamos, de facto. Mas não estamos ainda no sítio onde queríamos estar. O número mais baixo de novos casos que o país registou até agora foi no dia 2 de agosto. Foram 106 novos casos nesse dia. Nesse dia houve zero óbitos. No dia 22 de agosto havia 270 internados. No dia 9 de agosto, 29 internados em unidade de cuidados intensivos. O dia em que a taxa de positividade foi mais baixa foi o dia 5 de agosto, com 1,2% de casos positivos nos testes realizados. Há, portanto, muito caminho para fazer e é neste caminho que não vamos faltar aos portugueses. Não com soluções fáceis, porque elas não existem. Não é quebrar patentes que garante a capacidade produtiva para vacinas. Não é dizer que não planeamos que resolve aquilo que falta fazer. E aquilo que falta fazer faz-se com trabalho, com estudo, com dedicação e, sobretudo, com argumentos verdadeiros. E é para isso que servem estes debates, é para os expormos e para darmos conta também daquilo que é a estratégia que temos seguido e daquela que continuaremos a prosseguir, com medidas epidemiologicamente efetivas e socialmente sintónicas, adequadas e proporcionais a cada momento da evolução da pandemia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Ministra Marta Temido. Vamos então passar ao segundo ponto, o debate sobre o pedido de autorização de renovação do estado de emergência. Senhor Presidente da República dirigiu uma mensagem à Assembleia da República para efeitos desta autorização, a qual contém a fundamentação e o conteúdo do projeto de decreto